começando mais um Reixin Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E eu sou o Will, seu apresentador, e finalmente estamos de volta com a formação clássica do Reixin Rio por episódio. Estou aqui com meu amigo Wilson Borges.
Salve, queridos ouvintes, e se eu pudesse ser uma divindade por um dia, o meu desejo seria ser um mundo onde o padrão de filme de ação seria Tokusatsu.
E meu amigo Igor Rangel.
Fala, galera, e pra mim não existe Rider mais brasileiro do que o Taekwon.
Por quê?
Porque ele é brasileiro.
Cara, ele é a personificação que eu sou brasileiro, desiste nunca.
É isso. E é isso, gente. Estamos de volta pra falar dele. Kamen Rider Gitz, né? A gente tá devendo esse episódio há alguns meses, né? O Gotchard já passou da metade.
Antes tarde do que nunca, né?
Antes tarde do que nunca. Mas é isso. A gente Rio voltou. Voltamos com a formação que vocês estão mais acostumados de ouvir, esses episódios do Reixin Rio. E estamos juntos pra falar de Kamen Rider Gitz. Mas antes disso, lembrar vocês de acessar sempre, né, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Reixin Rio, pra lá você saber de todas as notícias do Tokusatsu, falando tudo que tá acontecendo aí recentemente, estamos sempre nessas nossas redes. E lembrar vocês também, vocês que ouvem a gente no Spotify ou no Apple Podcast, dá aquelas 5 estrelinhas pra gente, ajuda a gente a compartilhar, o podcast tá voltando agora, então a gente ficou muito tempo parado, o algoritmo atrapalhou a gente agora a dar uma crescida. Então, com a ajuda de vocês, compartilhando, falando com os amigos, dando 5 estrelinhas, é sempre muito bom pra gente voltar pro ouvido da galera, né?
Faça uma trend no Twitter com os melhores casts que vocês gostaram.
Vamos lá. É boa. Sem contar que agora tem essa função de colocar caixinhas de interações, né, junto do podcast. Eu sempre tento colocar alguma perguntinha, alguma enquetezinha, interage lá, que eventualmente, né, eu acabo botando as respostas de vocês no ar, e é mais uma forma de você interagir com a gente.
Isso. E é isso. Então, bora pro episódio. Henshin. Então, meus amigos, Kamen Rider Gitz, né? Esse Kamen Rider aí que foi de 2022/2023, né? É, que abalou as estruturas da Tokunet. E um Kamen Rider que eu honestamente não esperava muito, mas fui muito bem surpreendido. É, então.
Eu acho que a gente vê daquele negócio. Ele é o sucessor de Kamen Rider Saber, né? Que é um Kamen Rider meio que divide águas. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. Mas a gente. O consenso, acho que é que, tipo, foi uma série mediana, né? De mediana pra ok, sabe? Então, infelizmente, mediana não no sentido que a gente fez um podcast sobre, né? Mas mediana realmente de. Podia ter sido melhor, mas não foi, acontece. Então a gente já tava. Ah, o que vê agora é lucro.
É isso.
Não, né? Sendo pior, tá bom.
E aí, Wilson, antes da gente falar um pouquinho desse episódio, a gente precisa saber daquela informação que o Wilson sempre traz aqui no podcast. A sinopse de Kamen Rider Gitz.
Kamen Rider Gitz, né, a série de 2022, ela foi ao ar de setembro de 2022 a agosto de 2023. Ele dividiu tela no Super Hero Time junto com Don Brothers e, né, quando estreou King Oja, né, o comecinho de King Oja, ele ainda estava lá junto. É uma série escrita pelo Yuya Takahashi, que esse é um nome muito importante em Tokusatsu, em Kamen Rider. Ele é o responsável pelo roteiro de Kamen Rider X-Aid, Kamen Rider Zero One. Ele também participou do filme Amazons, o filme que encerra, né, a série do Amazons, da Amazon Prime, e diversas outras coisinhas, assim. Ele fez uns negócios em Drive também.
Mas essas três foi que ele foi o roteirista principal, né? Os outros foi o roteirista secundário.
É, então, e tipo, ele tem um jeito muito característico, apesar de não ter tanta coisa assim, Kamen Rider, feita por ele, querendo ou não, o cara já tá na terceira série que ele assina como roteirista principal, né?
Não, e duas só na Era Reiwa, né?
Duas na Era Rei e uma da Heisei, né? Começando lá com X-Aid. E claramente a Toei vê muito valor, né, nos trabalhos dele. Tanto que chamou ele aí pra liderar um terceiro Kamen Rider. Diretor não vale muito a gente falar quem é o mais diretor do que outros, porque o padrão de Kamen Rider, né? Às vezes tem um diretor-chefe, mas a maioria dos episódios é um diretor faz, aí outro diretor faz. e tal.
É, nesse, no Gits em específico, teve bastante do Teruaki Sugihara, né, que é um cara que já tá servindo bons episódios há um tempinho. Ele basicamente é um diretor que surgiu com a Era Reiwa, né? Ele começou a dirigir principalmente na Era Reiwa e produzindo bons episódios. Koichi Sakamoto deu as aparecidas, né, em boa parte dos episódios de Gits, inclusive, né? E eu esqueci o outro diretor que aparece também.
Shojiro Nakazawa.
Isso, Shojiro Nakazawa. Também, né?
Shojiro Nakazawa, ele fez muito Raider da Era Heisei, Wizard, Gaimek. Ele também fez X-Aid junto com o Yuya Takahashi. Build, Zero One, Sabre. O cara tá um pouquinho de tudo. E eu acho que ele tem um dedo também em Super Sentai. O Yuya Takahashi acho que nunca tocou em nada que não fosse Kamen Rider.
Eu acho que o Takahashi foi só Kamen Rider, acho que ele nunca encostou em...
Né? Mas em o Shojiro Nakazawa, ele fez muitos episódiozinhos em uma porrada de Super Sentai, tipo, de Time Ranger pra frente, ele já fez. Só em Bombundia, ele já fez os três primeiros episódios, por exemplo. Sabe? Então...
E ele foi o diretor principal de Gekirenja e Shinkenja. É um cara com bom currículo, né?
Mas ao mesmo tempo ele também foi o principal diretor de Nininger, né?
Então... A gente não precisa lembrar, viu? A gente não precisa lembrar.
Mas enfim, deixa eu girar na partes aí, técnicas, né?
Esquece essa porra aí, Aspira.
Esquece essa porra, né? Partes técnicas de Steph à parte, né? A gente vem aí com a historinha, né, de Kamen Rider Gits, que conta as aventuras de um grupo de Kamen Riders que estão participando de um jogo, o Desire Grand Prix, que quem vencer esse jogo tem como prêmio o direito de se tornar... eles dão um nome, que é Deity, né, mas eu acho que a tradução mais próxima disso seria realmente Divindade.
É, pode ser deidade também, né?
Deidade, né? Alguma coisa assim. Você vira meio que, entre muitas aspas, um deus. E você pode moldar o mundo à sua forma. Né? Do que você quiser que o mundo seja, você consegue definir o mundo pra isso. E o nosso protagonista, o Ukiyo Ace, ele é uma pessoa que já venceu muitos Desires Grand Prix. Ele já está há muito tempo no jogo e várias vezes ele é o vencedor. Então ele escolheu coisas como ser uma pessoa muito famosa, ser uma pessoa muito rica e coisas assim.
Ele tem uma energia Tendou Souji muito forte, né? Tipo, cara,
ele tem, né?
Eu me recordo que quando o Gits saiu, eu falo isso porque sou uma pessoa que terminei Gits há 10 minutos atrás.
O que é bom ter alguém na equipe com tudo fresquinho na cabeça, né?
Eu, por exemplo... Teve um apagão entre o final do Gits e até agora. Então eu tive que lembrar da cabeça dos últimos dias.
Sim, é verdade, né?
Eu também já... Eu vi Gits inteiro, mas eu vi semanalmente. Eu não revi de novo, né? E eu tenho na memória os eventos, mas, né, o William tá aí com tudo fresquinho na cabeça pra compensar.
Mas então, a coisa legal do Gits, inclusive, eu acho que é isso. Na época, quando saiu os episódios, eu lembro da galera comparar muito com o Kabuto. Assim, porque...
O Ace é muito confiante, Ace, muito show-off, né?
Tem uma energia de Tendou Souji. E o Keiwa, que é o rider secundário dessa série, ele lembra muito o Kagami, né? De ser esse maluco meio desastrado, que não luta direito e tudo mais, né?
Muito idealista também, né?
Isso,
Como se, tipo, da mesma forma que o Kagami e o Tendou, se o Tendou era, tipo, chaotic good, Kagami era o lawful good, né? Então,
isso.
Agora, no espectro, né, das coisas. Agora, pra mim, o Gits, ele não tá no chaotic good. Ele tá mais no neutral good, sabe?
Sim, sim.
Mas o Kagami, não, o Keiwa também, ele tá lá no lawful good, que ele é full good pra tudo, né?
Ele é tão idealista que o desejo dele é paz mundial, né?
Tal qual uma modelo pra Miss Universo, né? Ele quer a paz mundial.
Mas é legal, porque... E essa é uma coisa que o Yuya Takahashi faz muito bem, né? Que é uma coisa que o Yuya Takahashi sempre tem, né? Os personagens do Yuya Takahashi, os protagonistas, ou pelo menos os mais principais, eles têm essa frase motivadora que faz o maluco ir pra parada até o final, né?
Uhum.
Então, o Aruto em Zero One tem aquele rolê de ele querer botar um sorriso no rosto das pessoas, pelas piadas deles, né? O protagonista do X-Aid, que eu esqueci o nome dele agora. Ele tem aquela ideia de salvar a vida de todo mundo, né? De ninguém sofrer de doença. Então são protagonistas. No caso, o Keiwa não é o protagonista, mas ele que leva essa vontade, né? Ele que carrega a história pela motivação.
É o mal de séries que tem um protagonista muito fodão logo de cara, né? Que, tipo, ele não tem o que desenvolver. Ele já está desenvolvido. Então quem tá à volta dele é que desenvolve, tendo ele como role model, né?
Inclusive, esse é um dos problemas que eu tenho com o Gitz. Eu não gosto do Ace como protagonista.
Eu não tenho nenhum sentimento negativo por ele, mas eu concordo que ele é meio sem graça de acompanhar por ele, sabe?
Eu não quero saber o que o Gitz vai fazer no próximo episódio a nível de história, né? Mas eu quero muito saber o que o Keiwa, o que a Neon, né, que também é outra rider da história, vai fazer. Principalmente o que o Mitch vai fazer, né, que é o Kamen Rider Bufa. Que ele é um dos meus personagens favoritos nessa série.
Nossa, é um personagem muito bom mesmo.
Enfim, completando a sinopse, é isso. Os riders, qualquer um pode ser um rider nessa história, desde que você seja chamado para participar do jogo. E é aquilo, se você vence o jogo, parabéns. Se você não vence, Victor você...
Royale.
Você perde a memória sobre o jogo, né? Falando nisso, você que tá ouvindo o jogo, você acabou de perder. Então é isso.
Na verdade, agora todo mundo ganhou, né? Porque afinal a Rainha Elizabeth morreu.
Aí é isso. Aí eles têm que enfrentar criaturas chamadas Diamato, que são tipo uns homens planta que existem, que são tipo os NPCs, né? Do jogo. Apesar de não ser... Nome, né?
Diamato. Hã?
Caralho. Né? E eles têm que fazer uma série de desafios para poder ter o direito, né? Que vai ser de coisa desde luta, propriamente dita, até completar jogos, tipo um jogo de queimado contra o Yamato ou alguma coisa assim.
Essa parte, inclusive, dos joguinhos, isso é muito Yuya Takahashi, né, cara?
Sim, tipo, sim, sim.
Ele adora fazer. Ele adora explorar as habilidades dos riders deles fora da batalha pura, né? Tipo, no Zero One ele faz muito isso.
No Zero One que não tinha nada disso, né? Como temática, jogo, ele deu um jeito de enfiar lá o famoso arco da disputa de CEOs, né? Que ele gosta muito disso. E em Gitz ele viu a oportunidade de fazer o que em X-Aid ele não pôde fazer. Porque tem depoimento dele que em X-Aid ele ficou limitado à temática de videogame. Então os jogos eram lutinha, carrinho, essas coisas. Não tinha muito pra onde evoluir as lutas. No final virava tudo luta. Em Gitz, não. Em Gitz a gente realmente... Tem luta, obviamente, sempre vai ter luta. Mas tem muita coisa diferente. Cara, tem um dos meus jogos favoritos que eles jogam. É tipo um queimado que eles jogam. Que tem tipo... Eles têm que chutar a lata do Diamato. Você lembra disso?
Eles estão brincando de pique-lata,
né? Isso, pique-lata, né? E aí eu falei, cara, tipo... E é isso, o jogo é isso. Só tem um jogo lá que é de... Ah, você tem que achar os Diamato que tem naipe igual. Que cada um tá marcado com um naipe de card, né? Tipo, ouro, dama, copas, etc. Aí ele falou, eles só morrem se os dois naipes iguais morrerem ao mesmo tempo. Então tem todo um teamwork lá pra fazer isso acontecer, o que proporcionou cenas de ação absurdas. Gitz deu um step up muito foda pra coreografias de luta e uso de tecnologia, movimento de câmera, né? A Toei melhorou muito em Gitz pra trazer esse dinamismo. Foi muito foda.
Então, e uma coisa que eu acho que é impressionante vendo o Kamen Rider Gitz, o Teruaki Sugihara, principalmente nos episódios dele, que eu percebi muito isso, ele tem um jeito de dirigir muito legal em Kamen Rider Gitz. Por quê? O Gitz, ele é uma série, né? O primeiro que o Gitz é um Kamen Rider que começa com arma de fogo, né? É meio raro a primeira arma dos Kamen Riders serem armas de fogo, se você pegar o histórico das séries. E aí... Como é que ele fez pra que as lutas de arma de fogo fossem divertidas logo no início, né? Eu acho que ele brinca muito com giro de câmera. Ele faz muito isso.
É drone?
Né? E meio que é um... E eu acho que foi um padrão, porque eu falo isso porque, tipo... Ele estabelece isso logo no início e até outros diretores que não tinham esse hábito usam. Por exemplo, dos episódios dirigidos pelo Koichi Sakamoto. Koichi Sakamoto não era um cara historicamente famoso por ficar brincando com câmera andando demais. Ele usa bastante... E o Terox Gara usa muito câmera lenta ou até câmera, cena congelada, né?
Cara, as câmeras lentas e cena congelada é absurda, tipo, de deixar de, assim, queixo caído, sabe? Realmente.
Sim, sim, cara.
Sabe?
E as lutas têm um bom uso de CG, inclusive, cara. Tem muita luta de CG maneira, cara.
Aquele Rider, né, que tem aquela aura de filme todo episódio, né?
É, cara. É, pior que é, tipo.
É, Revice Feelings.
Principalmente mais pra frente, quando o Gitz... Os poderes do Gitz são muito baseados em velocidade, principalmente os upgrades, né? Então ele abusa muito isso de câmera rápida, câmera lenta, de travar, de congelar a imagem. Cara, é muito maneiro, tá ligado? Tipo, é uma forma diferente de dirigir e que pra mim deu super certo. Eu acho que se tem uma coisa que eu não vi ninguém reclamando de Gitz foram as cenas de coreografia. E eu, como o cara chato da coreografia daqui do Henshin Ryu...
O sommelier de ação em Tokusatsu, né?
É, eu falo que, cara, eu saí muito satisfeito das lutas de Kamen Rider Gitz.
Tá isso aí não tem do que reclamar em Gitz mesmo. A ação, a coreografia, a disposição aí dos suit actors pra entregar, né, as performances, porra, 10 de 10.
É. E eu acho que é isso. Eu acho que o Gitz acerta muito nessa questão das cenas de luta. A história... Vamos lá, vamos discutir isso aí, né? É uma série que tem arcos estabelecidos, né? Ela tem nome nos arcos, inclusive, né? Tipo, arco tal, episódio tal do arco tal. Esses arcos têm uma variância de qualidade, obviamente, porque, né, não dá pra ser consistente eternamente. Mas eu digo que a consistência é boa pra cima. Tipo assim, eu não me recordo de ter visto arco ruim em Gitz. Claro que tem alguns que são melhores do que outros. Mas eu não vi arco ruim. Por isso eu digo, sem medo nenhum, que Kamen Rider Gitz, pra mim, é a melhor série da Era Reio até agora.
Eu ainda gosto muito de Zero One, mas aí é mais gosto meu mesmo, mas de longe é realmente a... De tudo que a gente teve em Reio até agora, contando com o Gocharge aí mais da metade do caminho já corrida, é o mais competente, como história, pelo menos, eu acho. Eu acho que de história, realmente, é o mais competente da série.
E uma coisa que é muito legal, o Yuya Takahashi, ele tem esse negócio de abordar o efeito social das tecnologias. É uma parada da escrita do Yuya Takahashi, né? Então, no X-Aid, ele faz isso um pouco com a influência que o videogame tem nas nossas vidas. No Zero One, ele abusa muito do que a automatização, o uso de robôs pro dia a dia vai influenciar nas nossas vidas. E o Gitz, ele brinca com essa ideia de que nossa vida tem que ser televisionada, reality show... Então ele aborda muito a questão de expectativa, de audiência.
O papel da audiência ao consumir mídias. Eu acho que isso é a verdadeira mensagem por trás de tudo. Assim, é tipo, você assistir algo é uma coisa. Agora, o que você de fato influencia naquilo? O que é um reality show? Agora a gente está em época quando gravando...
Big Brother!
Enquanto estamos gravando esse podcast, está rolando o Big Brother da edição de 2024. Eu, particularmente, não vejo o Big Brother, não sei vocês, mas...
Também não
acompanho. Só que aí que tá, é inevitável acompanhar Big Brother. Porque você conhece pessoas que acompanham. Se você faz parte de uma rede social, as pessoas vão comentar sobre isso e você vai saber por osmose.
Sabe? Não, e a gente recebe meme do Big Brother sem saber, cara. O que eu tô vendo de amigo meu chamando o outro de calabreso por causa do Davi do Big Brother.
Mas calabreso, ele já tinha um meme anterior, né? Mas virou outro,
E, enfim, qual é a principal coisa de um reality show? É o público decide o destino daqueles participantes. Em Kamen Rider Gitz, não tem um público necessariamente decidindo. Que até tem, mas a gente vai chegar nisso. Né, não é tipo streamado pro mundo ver necessariamente o que acontece com Kamen Rider Gitz. Mais uma vez, até é, mas a gente vai chegar nisso. Mas o ponto é que cada um tá lutando por si, né? Só que vai bater mais pra frente na série uma crítica muito forte. E a line-up de vilões que vai aparecer da metade da série pra frente, que vai definir, né, o fim da série... Cada um deles é um estereótipo de pessoa assistindo algo.
Isso.
Sabe? E até para outros tipos de mídia. E além disso, acho que a segunda grande mensagem que Kamen Rider Gitz traz é das pessoas jogando o jogo, né? Que ele fala muito sobre qual é o seu desejo. Você tá lutando por um desejo.
É uma série muito sobre ganância, né?
É, tipo ganância até, boa intenção pode ser prejudicial no escopo. sabe? Ele fala, por exemplo, o Keiwa, ele quer o quê? A paz mundial, mas que paz mundial? O que ele acha que é paz mundial? Ou
pois é.
O que é paz mundial no consenso? Sabe, ele não tá pensando, tipo, você pensa, ah, eu quero a paz mundial, obviamente eu sei o que é paz mundial. Você sabe mesmo? Você realmente sabe? Você está pronto para lidar com a responsabilidade de arcar com o que todo mundo vai viver a partir de certo ponto? Sabe, e é aquilo, a principal discussão é, a minha vontade nunca deve sobrepor a vontade dos outros, né, nem vice-versa, obviamente, né. Então, as pessoas têm que entrar num consenso sobre as coisas, né? Tem que entrar numa democracia aí de definir o que é melhor para todo mundo e, mais importante, o que é melhor para cada um, né? Você pode fazer à vontade o que você acha melhor para você, mas o que você acha melhor para você não quer dizer que é o melhor para o coleguinha, né? E Gates vai bater muito nessa tecla, muito.
Cara,
nessa tecla.
Ele bate nessa tecla e ele perverte muito esses conceitos das
pessoas.
Nossa,
demais.
Eu lembro, tipo assim, eu acho que a personagem da Neon é muito sobre isso. Tipo assim, a Neon é essa menina, né, que ela é streamer, né, ela é basicamente uma famosa da internet.
Coisa bem atual, né, realmente.
É, ela faz vlog e tal do dia dela. E aí, a coisa que ela quer é que quando ela, no início da série, ela quer o amor verdadeiro. Esse é o desejo dela. E aí, por muito tempo, você pensa que o amor verdadeiro que ela tá buscando é homem, é macho, tá ligado? Tipo, ela quer um macho que ame ela de verdade, porque essa vida de ser famosa, as pessoas te amam, mas as pessoas te amam de verdade, né? Então ela vive um mundo que é, tipo, ninguém ama ela porque é o que ela é, né? As pessoas amam ela pela personagem que ela faz na internet, né? Isso, inclusive, é uma coisa muito real, né? Na nossa realidade, é, né?
Até a gente, como produtor de conteúdo também, né? Não só aqui do podcast, mas até para outras coisas. A gente tendo conhecidos próximos que são produtores grandes de conteúdo, né? O nosso Felipe, né? Por exemplo, também passa muito por isso, sabe? As pessoas veem ele como a persona que ele passa na internet. E não sabe diferenciar a pessoa na internet da pessoa física, sabe?
E tipo assim, a gente não é nenhum famoso, mas assim, querendo ou não, o William que tá aqui no Henshin Ryu não é o William por completo, né? É o William que fala de Tokusatsu, né? E tem outros Williams ainda pra se conhecer.
Eu conheço os outros Williams e, pô, não tem nenhum dos Williams que eu conheço é ruim. Mas, pô, vocês aqui não conhecem tanto, por exemplo, o William, sei lá, K-popeiro, sabe?
É, então, gente, esse aqui é o cast sobre o Loki. mas o negócio, o lance todo sobre esse desejo e tudo mais, né? Principalmente por conta do Keiwa, eu jurava que ia ter alguma coisa na série do conceito do pato de macaco, né?
Tem,
até tem, mas não é tão quanto que eu achava. Eu achava que o desejo do Keiwa ia acontecer em algum momento e não ia ser uma coisa que
então,
te esperava.
Eu acho
explica
que
o conceito de pata de macaco pra galera que não sabe.
É, o conceito é a pata de macaco, a pata de macaco concede desejos pra cada dedo que ela tem na mão, mas você tem que tomar cuidado com o que deseja. O que você deseja exatamente não pode ser a melhor, o que você deseja exatamente, né? Por exemplo, ele pode desejar a paz mundial, beleza. Se não tiver humanidade, não, paz mundial.
Eu acho que também tá mais ligado, eu acho que é mais comparável com o conceito de gênio, né? Gênio da lâmpada, por exemplo, né? Que a gente tem conceito de gênio da lâmpada pelo Aladdin da Disney, né?
Tem aquele filme Mestre dos Desejos, que é o exato oposto, né?
É, que é tipo, o conceito real mitológico de gênio é que é tipo, uma entidade que te garante qualquer desejo. Porém, você tem que ser muito específico. E geralmente, a lição da história é, se você não for muito específico para suas vontades, abre espaço para interpretação e vai vir uma coisa. Por exemplo, aparece um gênio para você e você pede, gênio, eu quero ser multimilionário, eu quero ser um bilionário, gênio. Beleza. Aí você, ele dá um blink e você, beleza, agora você é bilionário. Mas você não
acabou de assaltar um banco.
É, você não disse como você quer ser bilionário. Então, agora você acabou de assaltar um banco, você tá sendo perseguido pela polícia e tal. Você realizou o desejo, mas teve um preço, sabe? Em Git tem um pouco disso também. Principalmente com o quê? Com os outros personagens, acho que não acontece muito isso. O Kayle é que acaba pegando esse token.
Com a Neon também. Com a Neon também, porque você gosta da família. Ela
porque
queria o amor verdadeiro, todo mundo pensando que é macho, e no final era amor da família dela, né?
É porque ela tem uma história mais bizarra, porque ela é a consequência de um desejo que deu errado nesse sentido, né?
É.
Que o Time. Diga-se, o Time Fire, tá na série.
Time Fire.
Em momento nenhum, filho da puta virou Time Fire.
Não, cara, não cara, 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 pior, é que tipo assim, eu sei que não vai acontecer, mas no meu cérebro, todo momento que ele ia lutar com alguém, eu falei, porra, ele vai puxar o morfador, e ele vai gritar, Time Fire!
Fire! Fire! Ele tem o momento dele, né? Ele faz gente encher e tal, ele até faz uma pose referência ao Time Fire.
Pô, sim, velho. Ele fez a pose assim, ele virou o bracinho, eu falei, não, não, ele não vai fazer isso, não. Aí ele só puxa o morfador e bota.
Né? Mas ele é um ex-participante do Desire Grand Prix.
E ele é o dono da Kurama Zaibatsu.
Sim.
Né? Eu adoro o termo Zaibatsu.
Tem que ter um CEO nas histórias do Yuya Takahashi, não tem jeito.
História adora. De Yuya Takahashi sem empresário não existe.
Aí ele participou do Grand Prix, ele venceu o Grand Prix e pediu. O desejo dele foi ter a filha de volta, porque a Neon ela havia morrido durante um assalto.
Filha dele é a Kari. A Kari, que era a filha dele, morreu num sequestro e ele falou que ele queria ter a filha dele de volta.
Só que
aí a
como.
Filha dele não é a Kari. Entendeu? Eles dão uma filha nova pra ele, tá ligado? Que é a
Neon.
A Neon Kurama.
Aí ele tem essa relação, tipo, beleza, ele tem uma filha, mas não é exatamente a filha que ele queria. Ele queria a filhinha dele que morreu num sequestro lá. Por que ele era um CEO, então um bandido foi lá, sequestrou a filha, pediu resgate e deu tudo errado. Aí ele cria a Neon como se ela fosse essa criança, só que ela descobre que não é, ela nem é humano de verdade. Ela é um produto de um desenho, então tem todo o questionamento, o que é ser humano? Né? E eu, sendo humano ou não, eu mereço receber carinho dos pais e tudo? Né? E é bem bonitinho até o arco dela, eu gosto.
Sim, é muito bom.
Né? E entra aí já, acho que aí a gente já pode começar a falar dos verdadeiros vilões da história, né? Porque a princípio...
E agora é spoiler violento.
É, porque a princípio os primeiros vilões são os próprios organizadores... Do Desire Grand Prix, que o principal objetivo do Kyo era se infiltrar na administração do reality show e o objetivo dele é encontrar a própria mãe. Que aí a gente descobre que o Kyo ele é uma contínua reencarnação que vive, sei lá, antes de Cristo.
Ele é basicamente Jesus.
É, ele fica. É porque, tipo, ele participou do primeiro Grand Prix, né? Ou um dos primeiros. O desejo dele foi passar a alma dele pra frente. Pra ele ir seguindo...
Poder participar de todos os Grand Prix.
É, né? até ele conseguir encontrar a mãe dele, né? Que é um dos grandes amigos. Quem é a mãe dele? Por que que ele quer encontrar a mãe dele? Por que que ele tá vivo? Aí tem uma parte muito bom, uma parte que ele simplesmente joga no ventilador. Ah, eu tô participando há uns 1000 anos.
É.
Do Grand Prix. Aí o pessoal fica...
E aí dá uns flashback, ele, gladiador, participando
do Grand Prix. Várias reencarnações do Kyo Ace... Nem sempre se chamado Kyo Ace, alguns só nomes que lembrava muito, coincidentemente lembrava. E ele acabava sempre voltando, né, as memórias e tudo, então ele continuava seguindo o jogo até completar. Quando ele desejava, eu quero ser famoso, eu quero isso, eu quero aquilo, era pra, tipo, chamar a atenção e ver, tipo, em vez dele achar a mãe achar ele, né, pô, a cara dele está em tudo, né.
Isso.
Então era meio que esse conceitozinho. Aí, beleza, quando ele consegue se infiltrar... O pessoal da administração tá tipo... Eles não estão preocupados em o Kyo achar a mãe, necessariamente. É o que dá a entender. Eles estão preocupados, tipo... Caralho, chatão, né? O cara só ganhando a porra do evento. Tá foda isso, né?
Ele é meio perfeito, né, cara?
É, imagina um Big Brother em que toda edição o Bambam participa. E toda edição o Bambam ganha.
Então ele ganha.
Sabe, é um comparativo esse, sabe?
Eu acho que a comparação é melhor se for trocar o Bambam pelo alemão.
É porque o Bambam já foi pra... O alemão já foi pra mais de um Big Brother. Ele e o Marcelo Dourado,
É, entendeu? Eu não conheço participante de BBB sem ser o Bambam direito, sabe? Eu não lembro dessa
porque
nada.
Esse é o único que eu lembro, porque o cara simplesmente escolheram, acharam ele na rua e botaram e falaram... Ah, não, eu acharam na rua, eu entrei aqui no Big Brother, então eu vou ganhar. E ele ganhou.
Entendeu? Mas o ponto é, eles já estavam meio que tipo, caca. Então a gente começa a manipular o jogo pro Ace perder de propósito, sabe? Deixa outro ganhar, irmão. A audiência tá caindo. Aí você fica, tá, mas quem é audiência se ninguém tá vendo? Aí vem o primeiro grande plot twist da série, eu acho, né? Que é, quem assiste esse jogo e quem criou esse jogo...
Os reptilianos.
Foram os reptilianos, exato. Foram as pessoas do futuro, Gitz, ele meteu, não meteu viagem no tempo necessariamente, mas meteu tipo, é hobby, o que eles estão fazendo desde a antiguidade é hobby de pessoa entediada no futuro. É muito doido isso, é muito doido. Aí tem umas pessoas muito influentes no futuro que eles têm poder de investir no jogo. Eles são, tipo, financiadores, eu acho que é a palavra, né? Os suportes, né?
Patrocinadores, né?
Patrocinadores, isso, essa palavra. Patrocinadores. E alguns deles voltam pra época que tá rolando o jogo pra pessoalmente patrocinar um jogador favorito, né? Aí cada
parecido
um...
com os Jogos Vorazes, né, nesse ponto.
Bem inspirado, né? O próprio Yuya Takahashi falou que ele se inspirou muito nesse tipo de coisa pra fazer Guides. Ele se inspirou muito no Squid Game. É, ele falou que se inspirou muito em Kaiji também. Eu nunca vi Kaiji, né?
Mas... É porque essa questão de risco, motivação...
Sim, sim.
Muita coisa a perder que Kaiji faz, né?
É, aí a gente conhece a line-up de vilões que a gente vai ter agora, né? Que é o Zin, a Kekera, o Kyun e a Beroba. Que são pessoais patrocinadores de cada um dos riders principal. O Zin é do Gits, o Kekera é do Keiwa, o Kyun é da Neon e a Beroba é do Michinaga. Né?
É que cada um meio que tá patrocinando pra aquela pessoa se dar bem.
Sim, né? Sim. Então é o jogo, faz parte do jogo, sim. Né? Eles querem que o seu champion, né, vença o negócio porque ele tá entediado, aparentemente. Tipo, realmente eu não tenho, tipo, eles não têm nenhum objetivo maior. Eu acho que isso é o mais engraçado. Tipo, nenhum deles, não, eu estou fazendo isso pra dominar o mundo. Para
não,
dominar...
só quer se divertir.
Não, eles só estão vendo, tipo, é o nível de entretenimento que eles têm, sabe? É realmente o Big Brother deles, em que esse é o votar dele. A gente liga pega o telefone e vota no fulano que eu não quero mais ver dentro da casa. Eles não, eles viajam no tempo... E dar recursos pros caras jogar no passado, sabe?
Considerando que a humanidade nesse futuro não se consegue se reproduzir organicamente, se já que não dá pra eles fuderem, é melhor ver as pessoas se fudendo, né? Então.
Eles comentam, né? Tipo, no futuro realmente a gente já aperfeiçoou tudo, sabe? Não tem mais nada pra gente fazer. Então o que a gente fica fazendo? Fica atazanando as pessoas no passado.
E são as pessoas ricas do futuro.
Sim,
né?
Tem isso.
Não
tem
é
isso.
Qualquer pessoa do futuro, são as pessoas ricas. Pois é, que é muito Yuya Takahashi, né? O Yuya Takahashi, ele adora botar treta envolvendo gente rica, né? Então, tá sempre esteve envolvido nas histórias dele e, cara, no Git tá gritante, assim, né?
Mas pelo menos em tom, né? Tipo, a Globo que faz uma novela e só tem elenco rico, porque, né, gente rica é interessante, gente pobre é só barraqueira, né? É, tipo, eles são ricos porque eles têm a condição de fazer isso e é a justificativa, não é qualquer um que faria uma treta dessa, né? Pelo menos acho que faz mais sentido. E, bem, esses quatro, né, de todos os vilões que vão aparecer aí durante a série, tem uns outros aí que aparecem que eu acho que, sei lá, nem vale tanto mencionar assim, mas esses quatro pra mim são uma das melhores coisas de Gits. Porque cada um deles representa um espectro de espectador. Espectro de espectador é ótimo. Né? Que é muito gritante, sabe? E desses quatro, o que eu gosto mais é justamente o Kekera. Porque eu acho que é o que mais comunica com a gente como fã de Tokusatsu, né?
Isso, é. Mas eu gosto da Beroba porque ela é caos. Tipo,
ela é
muito caos.
Ela é espectadora que só quer ver barraco.
Ela
só torce pra todo mundo. Ela não quer ver ninguém ganhar. Ela quer que todo mundo perca, porque perder é mais interessante do que alguém ganhando.
E aí essa treta fica muito interessante porque a Beroba tá influenciando o Mitch, né? E eu acho que é bom a gente falar também sobre a motivação do Mitch, né? O Mitch é esse cara que ele era um pedreiro e aí ele perde um amigo, né? Um amigo de trabalho dele pra um Yamato, né? E ele bota essa culpa nos Kamen Riders, né?
Não nos principalmente Yamato, né? No Ace.
E aí, tipo, ele tem o poder do zumbi, né? Inclusive o é um dos poderes mais maneiros dele, inclusive, né? Que ele tem uma espada motosserra. Cara, espada motosserra.
O poder dele nem ser zumbi. O poder dele, na verdade, é ser um touro, né? Um búfalo.
É, ele é um touro. Verdade. É que todos eles são animais, no final das contas, né? O Gits é um raposa. Keiwa é um sapo.
Não, o Keiwa é um... Guaxinim.
É um guaxinim, né? Um tanuki, desculpa. Ele é um guaxinim. Aí, o Bufa é um touro e a Neon é um gato. Aparecem outros personagens que são outros animais.
Que é a coisa. Como qualquer um pode ser um Kamen Rider, tem muito Kamen Rider. Tem Kamen Rider idoso, tem outras meninas que aparecem de Kamen Rider. Tem
Kamen Rider idoso, fantástico.
É muita variedade de Kamen Riders. E você até torce um pouquinho por cada um deles, sabe? Eles têm, tipo, não é só aparecer e sair. Eles têm uma função, eles dão o show deles e depois saem. Mas o elenco principal é Neon, Michinaga, Keiwa e Gits mesmo.
E o Michi, cara, o Michi é
muito
legal.
Ah, e claro,
a Tsumuri, né?
A Tsumuri, né? Ela,
Que é a secretária do rolê, né?
Ela é o Pedro Bial da.
Isso, ela é o Pedro Bial. Ela é o Pedro Bial. Agora, como não é mais o Bial, ela é o Tadeu Schmidt.
Ah, sim, verdade.
Ela é o Tadeu Schmidt. Mas, cara, é legal porque você bota todos esses riders e o Mitch, eu acho que ele é um contraste muito legal porque ele é esse maluco motivado pelo ódio, né? E esses personagens que são motivados pelo ódio, eles são sempre muito fantásticos, né? Tipo, então ele tem muito ódio dos riders, depois ele tem muito ódio do Yamato, depois ele tem muito ódio dos administradores, depois ele tem... Não tem mais ódio, inclusive, né? Mas o arco do Mitch é muito... Primeiro porque o ator entrega muito bem. Eu acho que ele é o melhor ator da série, assim, tipo... Sem sombra de dúvida. Quando ele tem que sofrer, ele sofre muito. Quando ele tem que sorrir, ele tem que sorrir muito. Quando ele tem que estar puto, ele tem que estar... Cara, agora eu vou no spoiler muito violento. Teve a luta final dele com a Beroba.
Porra.
O texto que ele entrega e a atuação que ele entrega é tão bom. Porque, tipo, a Beroba, nesse processo de estar com o Bufa, ela meio que dá uma apaixonada no Bufa. Tá ligado? E aí, na luta final, ele dá o golpe final dele que ele tinha guardado pra ela, só pra matar ela. Ele tava sendo fraco o tempo todo, só pra ela pensar que ele era muito mais fraco, e na hora ele revela o outro poder que ele tinha e mata ela. E ela fala assim, ai... Ela basicamente diz que ela... Ai, eu senti alguma coisa pra você, e eu acho que eu poderia ser feliz ao seu lado. Aí ele, com ela semi-morta no chão, ele levanta um sorrisão assim e fala, ô, vai ser infeliz sozinha.
Caralho.
Pô, tá maluco? Eu olhei aqui e falei, caralho.
Isso se chama se valorizar, sabe?
Não, é.
Não vou porque, dar assim, papo pra qualquer maluca.
Porque, como todo Kamen Rider, né? A relação dele com o Ace é meio homossexual.
Cara, tem uma parte que eles estão literalmente morando junto, praticamente namorando. É muito bom.
E aí o Ace faz janta pra ele, ele adora.
Sim, assim, é muito engraçado essa parte.
Sim, sim, sim. E, cara, e é meio que tipo assim, quando ele fez essa cena com a Beroba, que é. Deixar detalhe, a atriz que faz a Beroba é uma mulher muito bonita. Ele manda essa. E, tipo, ele claramente escreve: irmão, eu não gosto de mulher, tá ligado? Eu gosto de homem e esse homem se chama o Kyoes. Falou? Eu falei: caraca, esse cara entrega muito, assim, tá ligado? Cara,
uma coisa que eu queria abrir um parênteses ainda sobre esses viajantes do futuro, né? Que são esses quatro. Eu gosto muito do pequeno conceito que tem neles também, de que eles estão tão do futuro, mas tão do futuro, que o conceito de Kamen Rider lá. É muito diferente do nosso conceito de Kamen Rider. Porque quando eles viram um Kamen Rider, eles não viram, tipo, a persona Kamen Rider, roupinha e tal. A Beroba vira um mecha gigante. O Kekera vira um sapão, sabe? O Kyun vira um leãozão, sabe? Mas só que eles são Kamen Riders ainda. Só não tem o formato que a gente espera de um Kamen Rider, exceto o Zin. Só que o Zin eu gosto que ele é o fanboy.
É, ele é fanboy do Gits.
Ele é o espectador fanboy. Ele é tão fã do Gits que tudo dele é uma referência ao Gits. A forma Kamen Rider dele também é uma raposa. Não uma raposa igual do Gits. Que ele não quer nunca. Ele nunca vai ser igual ao Gits. Ele sabe que ele nunca vai ser igual ao Gits. Ele é quase o Gits. Né? Então ele é o único que se aproxima de ter algo parecido com o que a gente entende o Kamen Rider. Porque o Kamen Rider favorito dele é o Gits, que é do tempo atual.
Não, e ainda tem o detalhe de, tipo, ele ser tão fã do Gits que depois ele... Ah, esse negócio é de só ser espectador e ser do caos? Foda-se, eu quero ser do bem porque eu quero ajudar o Gits.
Sim, vai lá, isso, sim. Isso. Ele é o único decente desse trio. Quer dizer, o Kyun, né, que ele não é má pessoa, né? Ele é o fanboy, ele não é o fanboy. Ele é o fã de idol, que é uma outra categoria de fã, né? Ele é o cara que tá literalmente apaixonado pela Neon, que é a idol dele... E ele tá lá pra dar o suporte que ela precisar. E ele acha até. A gente fica com essa impressão de que ele é a resposta, né? Pra tudo. Ele vai dar o amor que ela tá precisando. Ele tenta se relacionar com ela como se fosse um admirador secreto, até, né? Ele não revela.
E aí, quando a gente descobre que o amor que ela quer não é um amor de um homem, é um amor da família. Né?
No final é Daddy Issues.
É, né? Daddy Issues.
E o meu favorito, que é o Kekera, né? Que ele é o. Ele é o fã errado de Tokusatsu. Ele é o Bart Simpson. Eu só vejo as figuras e vejo a ação. Eu não leio os balões de texto, sabe? Ele é falando com o Bart Simpson falando com a Alan Moore, né? E ele é isso, tipo, ele tem essa idealização do que é ser um super-herói, um Kamen Rider, só que é uma idealização totalmente deturpada. E ele
é
faz
que tem um rolê de que ele quer, ele gosta da ideia do herói trágico, né?
É, ele então... ele ainda bota como muita referência o Kamen Rider original, mas é tipo, pega a pessoa que viu o Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, e pegou só as mensagens mais erradas possível. Ele só viu a parte assim... cool do negócio, tipo, não, Takeshi Hongo, ele é um herói solitário que está isso. destinado a lutar eternamente contra Shocker, ele não é nem humano e nem um monstro, ele está no meio dos dois. E ele quer, tipo, não, eu quero que o Chaos seja assim, irmão. Assim que é da hora. É assim que Kamen Rider é pra ser. O Kamen Rider bom é o Black. Ele é trevoso, ele lida. Ele é perseguido pela. Eu esqueci o nome dos vilões de Black. Mas enfim, ele é perseguido pelos vilões de Black e tudo na vida dele é uma desgraça, sabe? Quando não é essa a mensagem da coisa. Tipo, tem sim a parte drama da coisa, mas não é essa a mensagem de Kamen Rider que a gente absorve. É a mensagem de esperança, de ser uma boa pessoa. E tal, mas ele não quer essa mensagem, eu quero o meu herói trágico babaca.
Inclusive, já encaminhando pro final, né? O Gitz descobre que a mãe dele é a deusa da criação de mundos.
Por isso que existem os desejos e tudo.
É. E aí o rolê é quando você se torna uma deusa, você abre mão da sua vontade, porque você tá ali pra realizar a vontade dos outros, né? E.
Mais uma vez, voltando nesse apertar de tecla de que a vontade de um não deve prevalecer sobre a vontade de outro e tal, né?
E a coisa legal é que desses quatro riders principais, né? Meio que cada um deles tem a oportunidade de realizar o desejo deles, né? E aí, tipo, por exemplo, o Buffa, o desejo dele é matar o Kamen Rider e ele fala, eu quero o poder pra matar todos os Kamen Riders.
Ele fica invencível contra Kamen Riders. É contra muito Kamen foda, Rider, mano. Tipo... É muito foda.
E isso até o final da série. Tipo, é um poder que. É legal porque o Yu Takahashi usa esse recurso de roteiro, né? Que ele fala. Ele quer ser invencível contra Kamen Rider. Aí tem um momento que ele luta contra os Yamato e ele apanha. Porque os Yamato não são Kamen Rider, tá ligado? E aí ele vai lutar com a Beroba, né? Ela tem a forma dela não Kamen Rider, que ela é tipo um monstrão.
Era meio né? Yamato, era mais Yamato do que Kamen Rider, né?
E aí é muito bom porque o Buffa tá lutando... Nessa luta que o Buffa mata ela... Ele fala, ele convence ela a entrar em modo Rider, ao invés de usar aquela forma rosa dela, que é aquela gigante, né? Porque ela fala assim, ah, vou te humilhar, eu vou te amassar, então eu vou ficar gigante pra pisar em você. E aí o Buffa se aproveita disso, que ela agora é uma Kamen Rider, então ele é imortal a Kamen Rider, ele usa o poder dele de matar a Kamen Rider e vence ela no final, tá ligado? Tipo, é um recurso muito bom. Aí, tipo, a Neon vai nesse negócio de procurar o verdadeiro amor e ela acaba descobrindo a história da família, e aí ela fica... catatônica por 10 episódios, basicamente, né? Quando ela descobre que ela é um desejo.
É o famoso, né? Ah, tem que enrolar aqui por 50 episódios, galera. Aguenta um pouquinho aí que vai valer a pena. Confia.
Aí ela fica deprê por uns 10 episódios, o que faz um pouco de sentido quando você pensa que toda a sua existência não é uma mentira.
Não valeu de nada, né?
É. E, cara, e aí a gente precisa falar do melhor momento de desejo, que é, porra... o penúltimo arco, que é o arco do Kayla. Puta merda, cara. Gitz tava bom pra caramba, mas quando chega nesses arcos dos 10 episódios finais, pô, ele dá uma subida de qualidade absurda, tá ligado? Porque o rolê do Kayla é, ele tem uma irmã que todo dia ele acorda, faz o almoço dela, né? Um tanukisoba, inclusive, né? E aí, em determinado arco, a irmã dele vira uma Rider. E ela fica amiga da Neon, inclusive, tá? Ela fica super amiga. E ela é mega fã da Neon. E aí tem um momento em que ela vira Yamato, né? Que o maluco lá do Yamato transforma as pessoas virarem Yamato tipo num vírus respiratório, né? Você aspira o negócio e vira Yamato. E aí o Buffa, sem querer, mata ela.
É, ele não sabia que era ela.
É, cara, e aí ele mata ela. Cara, o Kewa fica... O que acontece com o personagem? O breakdown que ele tem é muito bom. Assim, tá
ali foi e o momento ator onde entrega. Ele quebrou ele. Foi onde ele quebrou.
E é nessa hora que eu acho maneiro, porque quando chega nesses momentos de muita emoção, a direção fala, não vou botar esses caras pra lutar como o Raiden. Então, tipo, esse arco do Kewa, em especial, dele virando a forma mais foda dele, ele caindo em depressão, é todo dirigido pelo Koichi Sakamoto. Né, ele dirige uns 4 episódios seguidos. E é muito bom que o Koichi Sakamoto se fala, cara, é só luta sem transformação, tá ligado? Pô, e tem um momento que o Kewa tá tão bolado com o Buffa. Moleque, ele enche o Mitch de porrada sem estar transformado. E assim, E aquela porrada muito honesta, tá ligado? Tipo, o maluco não existe técnica, é, tipo, é só ódio, tá ligado?
Porque é isso, ele tá cego de raiva. Tipo, ele, o que, no fundo, o Kaiba sabe que o Mitch não fez por mal. Tipo, eu tô enfrentando o Yamato, eu matei o Yamato. Foda-se, mano.
Matou minha irmã,
tu matou minha irmã, sabendo ou não. Você acha que eu me importo a essa altura? Eu vou lhe comer ele na porrada, irmão. É isso.
Moleque, é muito bom, tá ligado?
Aí vem um principal ponto, né? Que é a realização do desejo do Kaiba. Não é mais a paz mundial. Eu quero um mundo onde minha irmã esteja viva. Ninguém disse que ela tem que ficar viva.
E é muito bom isso, porque ele pega o poder lá do Tycoon, né? E o Kekero tá armando, falando, cara, o Kaiba tem que ser esse herói trágico, ele tem que sofrer. Ele virar um herói.
No final o plot twist é que o Kekera que planejou tudo isso pra acontecer. Falou: eu preciso quebrar o Kaiba. Como eu quebro ele? Aí ele vai na irmã.
Aí ele quebra o Kaiba vence, ele fica muito forte, ele vence até o Gitz, né, na luta. E, cara, é muito bom que ele deseja. Ele fala: eu quero que todo mundo que morreu pelo DGP, que ele pensa o DGP como algo muito ruim, né? Que levou a irmã dele e tal, ressuscite. E aí, tipo, você fala, beleza, resolveu, né?
Nossa.
Aí o mundo reveta.
O Kaiba com, oh não, são as consequências das minhas ações.
Sim. Porque, tipo assim...
Aí pata de macaco.
Exato, é muito bom, porque ele ressuscita todo mundo. E aí vem assim, então, gente, teve muitos bandidos e pessoas do mal que participaram de DGFs antigos. Todos eles estão vivos agora, e agora eles montaram gangue, estão matando pessoas. E aí no início do arco, a família do Kaiba morreu todo mundo. Aí eu fiquei, what? Morreu todo mundo, como assim, viado?
Por quê? Porque ele soltou todo mundo que era bom e mal. E os caras mal foram lá e tacaram o terror no mundo, é isso?
É isso.
E tipo, tinha gente nesse pessoal do mal que era nível Oja de Ryuk, sabe?
É.
E tipo, eu... Ah, mas por quê? Mas quando eu vi Ryuk botar essa no Twitter, eu fiquei rindo uma meia hora, assim, que era, mas por que que você tá lutando? Qual é o seu desejo no final do jogo? Aí o Oja, que jogo? Sabe?
Sim. É bem legal, inclusive, porque eles usam esse arco do Kaiba pra resolver muita coisa, muita treta, né? Então, por exemplo, nesse arco do Kaiba trazer o negócio de volta, pô, eles ressuscitam o sequestrador da
filha do...
Da Akari, da filha do moleque. Pô, esse arco dele é muito... O Time Fire entrega. Pô, moleque, ele entrega muita coisa, tá ligado? Porque ele fala...
O mais sacanagem dessa questão é que o desejo, ele funciona pro sequestrador. Mas não funciona pra Karin.
É, porque a Karin não morreu por consequência do DGP, né?
Ela morreu por um sequestro.
Um sequestro.
É.
E o cara, o cara foi pro DGP depois disso.
Isso. Cara, e é muito bom. E o cara volta, e eles brigam, e aí ele usa o pouco de poder que sobrou dele pra poder ter acesso ao morfador, ele vira Kamen Rider, né? Que é o Kamen Rider Gagô.
É, lembrando que a gente tá falando do Time Fire, é o Kasahara Shinji, né?
Isso, cara... E a luta dele tem muita emoção, é muito drama, cara. É uma luta muito emocionante, assim. Eu falo, caralho. Esse arco final de Gitz, moleque, é muito bom, assim, tá ligado? E, pô, essa forma final do Kaiba, cara, eu adorei que... Visualmente, ela é cheia de firula, mas a arma dele é só uma katana. Tipo, uma katana mais básica possível. Tipo, não tem nenhuma firula na katana.
Não, até o... A gente não falou muito dos brinquedos de Gitz, porque eu acho que não é muito foco agora, né? Mas, tipo, não sei se vocês gostam dos brinquedos de Gitz. Quando eu digo brinquedos, digo realmente belt, acessórios de belt. Eu acho ok, não acho que não foi o... Não...
Varia muito de beleza. Tem
tematicamente, sonhos... eu acho ideal pro que eles querem fazer ser meio um Fortnite, Battle Royale da vida, né? Você realmente ganha um item, você equipa o item, tem toda uma ilustração visual pra mostrar que o cara realmente, ganhou o item helicóptero. Aí você ganha a armadura que corresponde a isso. Né? E cada Rider tem um item ideal pra ele, né? O Bufa... Isso,
que é o que geralmente é combinado com a cor dele, né?
O Bufa é o zumbi, o Gitz é o Trigger com o Boost, e assim vai, né? O Tycoon, no caso, ele ganha a forma... Sei lá o que, Bushido, acho, né?
É Bujin Sword.
Bujin Sword, né? Que ele vira um samuraizão e tal, que é bem pra... Ele vira o espírito da vingança, né? Basicamente. É muito foda. E antes ele era um ninja, né? Eu acho que essa é a grande coisa. Antes ele era um ninja.
Uhum.
E que, inclusive, tem um especial só do Kaiba, né? Que é a grande reunião dos ninjas de Kamen Rider.
É,
que é o... Tipo, a gente tinha piada, né? Estamos chegando no ano que o Kamen Rider daquele ano tem que ser o Kamen Rider Shinobi. Aí, pra sustentar a piada, a Konami não fez, né, obviamente, a série Kamen Rider Shinobi, como deveria ser, mas fez o especial reunindo os ninjas. Aí tem o Kewa, tem o Kamen Rider Shinobi, ele realmente volta, né, bem, bem da hora.
Então é isso. E aí no final, né, a gente descobre, o Gits descobre que ele é filho de Deus, né?
Ele se torna Deus.
E aí ele se torna Deus, né? E é incurioso por conta disso.
E dito isso, né, podemos dizer que o debut da forma final de Gits é uma das coisas mais absolute cinema que já teve em Kamen Rider.
É, né? Pô, a forma Mark III é linda demais, né, cara? Mark
A Mark
9, desculpa.
9, nossa, Mark 9 é uma forma bonita esteticamente, e tava difícil ter uma forma final bonita, né, pelo menos para mim, tava difícil ter uma forma final bonita nos últimos anos em Kamen Rider, e cara, ela faz todo sentido para dentro da série. O debut dela é glorioso, sabe? Tem todo teve um carinho muito grande na produção das coreografias e tal. Tem um momentinho lá que tá a maior cena de ação tocando abertura no fundo e tal. Aí ele, tipo, para acertar a dominância, ele para a música. Sabe? Ele é tão dominante que ele para a música de background, sabe? É maravilhoso. E adoro que o poder do Gates 9 é basicamente o poder do Josuke, do Jojo. Ele é o Diamonds Unbreakable, né?
Ele tem o poder de criação, né? O poder da
Crazy
criação.
Diamond, quer dizer, Diamonds
É,
Unbreakable é o arco.
coisa.
É. Ele é o poder do Crazy Diamond, ele pode construir e reconstruir coisas.
De qualquer forma, cara, e aí com essa questão de Deus e tudo mais, cara, a série segue excelente, né? E tem esse grande embate, né, do Gits de virar Deus. E aí tem piada com o Gain com isso, né? Porque ele fica cabelo branco, né? Todo Deus em Kamen Rider tem que ter cabelo branco,
Aquela peruca
né?
horrorosa.
Horrorosa, né? E inclusive tem no arco final, né, a Tsumuri é feito uma Tsumuri das trevas, né? E aí eles fazem
É porque a Tsumuri,
um
ela não é.
DGP onde o mundo inteiro vira Kamen Rider, basicamente, né? E aí é muito legal que quando ela vai fazer todo mundo virar Kamen Rider, ela faz a pose de Henshin do Ichigo, do primeiro Kamen Rider, e toca o efeito musical, né?
É
Aquele
o
tchim!
tchim!
Eu achei uma piadinha muito maneira com
Muito bom.
o
Tem muitas
Kamen Rider, assim.
homenagenzinhas, né, de a Kamen Rider em Gits, muitas referenciazinhas aqui lá e tal. Se você prestar atenção bem, você pega as pequenas referências que cai lá que eles fazem.
Mas é basicamente isso é Kamen Rider Gits, né, gente? Mas não tem muita coisa a mais a dizer.
Tipo, a moral de Gits é meio que isso que a gente falou, né, sobre as duas pautas de crítica, né? O famoso crítica social foda, que é o papel das pessoas quanto audiência, porque eu acho que é um metacomentário, né? Porque a gente está assistindo uma série em que a gente é o espectador e a gente tem as reações que eles estão criticando, né? Todas elas. A gente é o fanboy, a gente é o cara que se apaixona por uma personagem, a gente é o cara que só quero ver fogo no parquinho. Sabe, eu só quero só torcer pelo meu super-herói favorito e, sabe, e pegar ele como exemplo para eu ser esse tipo de pessoa, que é o lado bom do Tokusatsu, né? Como você também pode absorver só a mensagem errada da coisa e deturpar tudo que ensinou, acontece, né? Vai de você como ser humano como interpretar isso. E, claro, né, a lição principal que é impor a sua vontade nos outros nunca é uma coisa muito legal. Por melhor,
Basicamente.
bem, mais bem intencionada que seja, oh meu Deus, as consequências dos meus atos, né? Quem poderia imaginar?
Segue sendo muito bom, então fica aí a recomendação Kamen Rider Gits para muitos, o melhor Kamen Rider da Era Reiwa, para mim é, pelo menos,
Com
né?
certeza, com
Com
certeza.
certeza. Não sei se é para os outros, e aí fica aí para quem quiser aproveitar e curtir, é realmente muito boa.
E se eu tivesse uma moeda para cada vez que o Kamen Rider é Jesus, eu teria duas. Que não é muito, mas é estranho que aconteceu 2 vezes.
Na real, a gente teria muitas moedas, meu. Se a gente for botar na ponta do dedo todo o Kamen Rider que tem status de divino, porra, entende? Ah, tem desde lá de Agito até.
Mas é que nesse caso ele é chamado de Deus mesmo, né, cara?
Eu acho que Deus mesmo, a gente teve o Gaime e ele, né? É isso. Então é aquilo. Você é da igreja de Nosso Senhor de Gaime ou é da nossa igreja de São Gits, né?
Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio dessa quinzena. Semana que vem, provavelmente, a gente fala sobre Kamen Rider. O Kamen Rider. Ultraman Blazar, né? Que estamos devendo, Ultraman Blazar.
Eu tenho que ver até hoje um episódio.
É, eu vi Eu vi 4 episódios, a gente também vai correr atrás disso aí.
Então, vocês vão ter tempo pra ver. Eu acompanhei semanalmente, normal, né? Então tá fresco na memória ainda. E até o final a gente vai ter, tipo, cobrido todos os tokusatsu que existe, né? Que acabou de acabar um Garo, né, novo. Então provavelmente a gente deve fazer um podcastzinho.
Tem um Garo também, meu Deus do céu.
A gente pode... mais 12 episódios aí pra ver. Pelo menos é só 12 episódios, não é... 20 e pouco, 50 e pouco, né? Mas, então, mais uma franquia aí pra gente comentar, né? Se não aparecer nada, e aquilo. No final, a gente tá pegando o tempo perdido, né? Que a gente ficou em hiato aí com o Renshin Ryu. Mas o importante é a gente tá falando do que a gente gosta pra caramba, que é Tokusatsu, né?
É isso. Então é isso, gente. Bom revê-lo, a gente se vê até no próximo episódio. Um beijinho, até a próxima. Acompanha a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no @RenshinRyu. Até a próxima, um beijinho e tchau!
Valeu!